الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos falar sobre algumas orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito às epidemias e doenças contagiosas e doenças contagiosas. E antes de falarmos de algumas dessas orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a isso, é importante a gente voltar para um ponto que é bastante importante nessas ocasiões, que é a presença do monoteísmo. A pessoa deve ter o seu monoteísmo presente em todas as circunstâncias. E, especialmente, o Tawhid al-Rububiyyah, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo. Allah o khaliqu kulli shay. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an, Allah é o criador de tudo. E isso inclui também as doenças, as epidemias, tudo quanto existe à nossa volta não é senão criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E nada ocorre nesse mundo senão com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que tudo que a gente vê ao nosso redor acontecer, tudo isso faz parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. É algo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que irá de acontecer, e isso não falha. Isso não falha, acontece da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que acontecesse. Isso deve estar conosco, essa crença deve estar conosco, deve estar presente em todas as circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia. E quando a gente olha ao nosso redor, devemos olhar com essa visão, que é a visão do monoteísmo, e voltar as coisas todas a Allah subhanahu wa ta'ala. E também devemos saber de que o mal que existe neste mundo que a gente considera como mal, isso é a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a gente deve saber de que a criação de Allah subhanahu wa ta'ala não existe algo que é mal absoluto, algo totalmente maldoso. Quer dizer que essa criatura não tem nenhum lado bom. Isso não existe na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala cria algumas criaturas que têm um lado maldoso e um lado não maldoso. Um lado benéfico. E Allah subhanahu wa ta'ala não cria essas criaturas devido ao lado mal que elas têm, mas sim devido ao lado bom que elas têm. Muitos dentre os kufar, mulhidun, muitos descrentes, especialmente os ateístas, usam sempre essa parte da existência de mal no mundo para negar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles dizem, se Allah existisse, então por que existe muito mal nesse mundo, maldade, doenças e coisas dessa natureza? Isso por si só é evidência da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você olha as coisas boas que existem nesse mundo e as coisas más, as coisas boas são várias. Então, por que você não usa a existência de boas coisas para afirmar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala? Isso é algo que os ateístas não têm conhecimento ou procuram tapar esse lado. Eles focam no lado mau que existe no mundo e deixam de lado o fato de que esse mal que existe no mundo, essa percentagem de mal que existe no mundo, comparando com o bem que existe, a maldade não chega a ser nada. A maldade não chega a ser nada. Portanto, eles somente seguem os seus ahuá. Portanto, o crente acredita de que Allah subhanahu wa ta'ala cria algumas criaturas que têm um lado bom e que têm um lado mau. E Allah subhanahu wa ta'ala tem um nome que a gente deve ter sempre yani, conosco, que é Al-Hakim. Esse é um nome de Allah subhanahu wa ta'ala e é um atributo que ele tem, subhanahu wa ta'ala, que é Al-Hakim. Yani, Al-Hakim é aquele que coloca as coisas no seu devido lugar. Aquele que coloca as coisas no seu devido lugar. Portanto, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, toda ela tem uma prudência na sua criação, até naquilo que a gente considera como mal. A maldade é algo nisbi, é algo que volta para os próprios servos. Alguns podem ver algo como sendo mal e outros até verem serem bom. Por exemplo, a morte. A morte é uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa al-mauta, yani aquele que criou a morte. A morte é uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe um lado bom da morte e existe um lado mau. O lado bom da morte é que a morte às vezes tira a vida de indivíduos yani, maldosos, indivíduos yani, injustos. Isso é um bem para outros, para os crentes, para aqueles que querem se livrar da, yani, dessa pessoa. Portanto, esse é um lado bom. E pode existir um lado yani, que as pessoas podem considerar como sendo mal, que é yani, as pessoas yani, não gostam de morrer. Yani, o ser humano, a sua natureza, está inclinada a permanecer a sua vida e não morrer. Portanto, essa sua criação, que é a morte, tem um lado bom, tem um lado mau. O lado mau volta para a própria criação. Volta para a própria a criação. O mal não é atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala de qualquer forma. O mal não é atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala de qualquer forma. E o mal que a gente vê em algumas criaturas é algo que volta para nós próprios. É algo que volta para nós próprios. Portanto, é isso que a gente deve ter como... Yani, algumas pessoas caem no desespero. Ah, por que existe tanta maldade? Você quando vai comparar a maldade com o bem que existe nesse mundo, você terá de ver que o bem nesse mundo é maior do que a maldade que possa existir. E tudo que Allah subhanahu wa ta'ala cria, cria com um objetivo. Cria com um objetivo. Aquilo que a gente pode considerar como yani, sendo mal, constitui uma hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou isso para testar, pode criar isso para testar os seus servos, ou para um outro objetivo que ele subhanahu wa ta'ala sozinho é quem conhece. E Allah subhanahu wa ta'ala não é questionado naquilo que ele faz, mas sim ele é que deve questionar os seus servos. Portanto, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala deve estar presente conosco em todas as ocasiões e não procuramos yani, comparar Allah subhanahu wa ta'ala com yani, um rei mundano. Ta'ala Allah an dhalik. Muitas pessoas, infelizmente, quando olham para Allah subhanahu wa ta'ala, é como se Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iyadu billah, fosse uma divindade que eles podem yani, questionar quando eles querem, porque que isto é dessa forma e isto não é dessa forma. A'udhu billah. O crente deve yani, sentir a presença, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração. Sentir a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Pessoas yani, não deram Allah subhanahu wa ta'ala a sua devida grandeza. Tanto o crente, quando está pegado ao monoteísmo, e o seu monoteísmo está presente com ele em todas as circunstâncias, conhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e não tem nenhum problema em interpretar aquilo que acontece ao seu redor. Portanto, essa é uma pequena introdução que achei conveniente chamar aqui a atenção ou recordar antes de falarmos daquilo que é o tópico da nossa conversa. Voltando para aquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam no que diz respeito às epidemias e às doenças contagiosas e coisas dessa natureza, também devemos também yani, ter em conta de que não existe bem, excepto que o profeta sallallahu alaihi wa sallam informou isso à sua nação. E não existe mal, excepto que o profeta sallallahu alaihi wa sallam informou também isso à sua nação. Portanto, temos tudo na religião. Não precisamos de nada de fora. A religião está completa. O profeta sallallahu alaihi wasallam não perdeu a vida, senão depois de transmitir tudo aquilo que a gente precisa para viver até no dia da ressurreição. Até no dia da ressurreição. Tanto os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam enquadram-se em todos os tempos, todas as épocas, em todas as comunidades. Os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam servem até no dia da ressurreição. E dentre esses ensinamentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos no que diz respeito às doenças contagiosas ou às epidemias, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos algo. A gente deve fazer isso sempre, diariamente. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, غطوا الإناء وأوقوا السقاء. Tapem os utensílios e apertem os locais onde a água é preservada. Fechar os locais onde a água é preservada. فإن في السنة فإن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tapem os vossos utensílios, bem como apertem bem os locais onde tem a água, fechem convenientemente os locais onde são preservado, é preservado a água. Pois, fa'inna fi sanati, pois existe uma noite durante o ano, yanzilu fiha al-waba. Existe uma noite durante o ano em que desce, nessa noite, epidemias. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nessa noite que desce epidemias ou doenças, essas doenças quando descem, quando passam por um utensílio que não foi fechado, elas permanecem nesse utensílio. Ou quando passam por utensílios onde tem água que não foram bem fechados, elas entram nesses utensílios onde tem água. Portanto, esse é um grande ensinamento. Se a gente simplesmente permanecesse com esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente estaria livre de várias doenças. Hoje as pessoas não dão importância a isso. As pessoas vão dormir, os pratos, os utensílios que eles usam para comer e para beber, estão todos destapados, sem darem atenção a isso. E quantas pessoas fazem isso? Vão dormir, deixam os utensílios usados, não fecham, ou os utensílios estão lavados, mas ficam abertos durante a noite, ou os locais onde são guardados a água também permanecem abertos. Portanto, se a gente seguisse esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, estaríamos livres de várias doenças. Às vezes até são insetos que caem nesses utensílios, e esses insetos carregam por si só doenças, e a gente está sempre a reclamar de doenças, e doenças que nunca acabam, bactérias. Veja esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que existe uma noite durante o ano onde Allah subhanahu wa ta'ala decreta que doenças descem, e essas doenças quando passam por utensílios abertos, elas permanecem nesses utensílios. E é dessa forma que começa a espalhar-se doenças. Às vezes você vê doenças que é difícil procurar e perceber a sua causa inicial. Portanto, o Islã ensina-nos higiene e a preservar a saúde. E isso é algo que não vais encontrar em nenhuma outra religião. Esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam não vais encontrar em nenhuma outra religião. Isso mostra de que o Islã é uma religião que os seus ensinamentos servem para todas as épocas. E dentre os ensinamentos que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu no que diz respeito às epidemias ou doenças yani contagiosas, é que devemos ter a crença de que a doença por si só não é capaz de passar para uma outra pessoa sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam certa vez disse: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها ظباء، فيجيء البعير العجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. سبحان الله. Veja essa narração do profeta صلى الله عليه وسلم. Ele diz que lá adwa, não existe contaminação. Yani a doença passar de uma pessoa para outra. Quer dizer que a doença não é capaz de passar ela por si só de uma pessoa para outra. E isso mostra-nos a importância da crença do Tawhid, yani o monoteísmo, acreditar de que as criaturas não têm domínio nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala é o único dominador desse mundo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui nessa narração de que la adwa, não existe contaminação. Quer dizer que a doença por si só não é capaz de contaminar fulano, depois contaminar fulano, contaminar fulano. Wala tiyara, o que nos importa aqui é a primeira, a palavra da narração. Quanto a tiyara e as palavras que vêm a seguir, a sua explicação irá levar muito tempo. O que nos importa é essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, la adwa, não existe contaminação. E mais à frente, um beduíno que ouviu essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, estava na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse para ele: "Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, fama balu al-ibl takunu fi ar-raml ka'annaha dhiba', fayaji'u al-ba'ir al-ajrab fayadkhulu fiha fayujribuha kullaha." Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a doença não é capaz de contaminar ela por si só. Alguém ficou espantado, pois isso era a crença de muitas pessoas. E até hoje é a crença de muitas pessoas que não têm monoteísmo. Pensam de que as doenças são capazes de fazer o que bem entendem. Contaminar esse, contaminar o fulano, contaminar outro. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele de uma forma que ele próprio, o beduíno, é capaz de perceber. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse a ele, Allah subhanahu wa ta'ala que faz isto, faz aquilo. Deu ele um exemplo, pois ele é beduíno. Os beduínos normalmente são pastores de ovelhas ou camelos. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu ele um exemplo, disse, primeiro o beduíno disse, como é possível isso ser, não haver contaminação, se a gente vê o camelo, por exemplo, um camelo é assolado pela doença, tem uma doença contaminosa, e você coloca ele dentro de um local onde tem outras ovelhas, e essas ovelhas todas ficam contaminadas devido a esse camelo. Quando você tem um sítio fechado e você vem com um animal doentio e coloca dentro desse local esse animal doentio, a doença espalha-se para outros animais. Essa foi a questão que o beduíno colocou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que isso é possível? Como é possível não haver contaminação, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se a gente vê isso no nosso dia a dia, um animal doente ser colocado no meio dos animais que não estão doentes e acabam todos ficando doentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam deu ali uma resposta bastante simples. Disse: "Faman a'da al-awwal." Disse a ele algo que ele próprio é capaz de perceber. "Faman a'da al-awwal." Quem é que contaminou o primeiro? E essa é uma um ensinamento bastante benéfico do profeta sallallahu alaihi wasallam, ensinar as pessoas de acordo com aquilo que eles percebem. Ele veio com um exemplo, e o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele com base no exemplo que ele trouxe. yani se esse animal, por exemplo, um camelo que tem uma doença contagiosa, mistura-se com outros animais e contamina todos. Então, a pergunta que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: quem é que contaminou o primeiro animal que veio com essa doença? De onde é que veio a contaminação? Sem dúvida que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. As doenças contagiosas. Sempre existe alguém que é considerado como yani, paciente zero. Esse paciente zero, quem é que o contaminou? Portanto, essa deve ser a nossa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem o domínio dessas doenças. Quer dizer que a passagem da doença de uma pessoa para outra é devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que essa doença iria contaminar fulano devido yani, a ele estar próximo da pessoa que tem a doença ou devido a ele tocar um utensílio. Mas isso tudo deve ser com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra-nos de que nada acontece nesse mundo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, senão com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a contaminação é algo que acontece devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E numa outra versão dessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wafirra min al-majdhumi kama tafirru min al-asad." O profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, disse: "Fuja do leproso da mesma forma como você foge do leão." Portanto, isso mostra-nos de que o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ser quem decreta a doença não quer dizer que não devemos nos proteger. Yani, alguns indivíduos com intelecto yani, defeituoso ou com compreensão defeituosa, quando são ditos de que isto acontece devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, pensam de que não devem se proteger. Allah subhanahu wa ta'ala colocou leis de funcionamento de certas coisas nesse mundo. De que se você fazer, de você não fazer isso, coisa xixi irá te acontecer. Se você fazer isso, coisa xixi não irá te acontecer. Daí que os sábios dizem que não há mal em a pessoa ter, tomar, por exemplo, vacina para se proteger de uma determinada doença. Isso faz parte de akhd bil asbab. A pessoa usar meios que são conhecidos por experiência de que nos protegem de uma determinada doença. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nesta narração, onde diz وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ, fuja daquele que tem lepra, da mesma forma como você foge do leão. Isso mostra-nos de que devemos procurar formas de nos proteger contra doenças que são consideradas como contagiosas. E da mesma forma que não devemos esquecer de que a contaminação é algo que vem do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E não há discrepância entre essas duas coisas. Pois Allah subhanahu wa ta'ala muqaddiru al-asbab wal-musabbabat. Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta os meios bem como os fins. Se você fazer tal e tal coisa, então o resultado será tal. Se você não fazer tal e tal coisa, o resultado será diferente. São coisas que Allah subhanahu wa ta'ala decretou neste mundo, colocou como leis que funcionam nesse mundo. E isso não foge do seu decreto subhanahu wa ta'ala. Não foge da crença do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que as pessoas encontram, às vezes, remédios para determinadas doenças? Coisas que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, de que se juntar tal e tal substância, o resultado será cura de doença X. Portanto, é um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala colocou. Daí que, como vamos ver mais à frente, que Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não existe doença que Allah envia, exceto que envia a sua cura. Alima man alima wa jahila man jahila. Conhece quem conhece e é ignorante aquele que é ignorante sobre isso. Portanto, essa é uma das lições também que devemos ter em consideração, de que devemos procurar forma de nos proteger das doenças conhecidas como contagiosas. E isso, de forma alguma, contraria a crença no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, numa narração também, yani, para enfatizar esse ponto, disse: لا يعدي شيء لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا três vezes. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: nada contamina, yani, nenhuma coisa contamina a outra, nenhuma coisa contamina a outra, nenhuma coisa contamina a outra. Isso para nos chamar a atenção de que o fato da gente tomar meios de precaução, não devemos esquecer de que o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo. O decreto de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo. E dentre os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam no que diz respeito a epidemias e doenças, é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam recomendou-nos, dizendo: إذا سمعتم طاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: se vocês ouvirem da existência de uma epidemia, se vocês ouvirem sobre yani, a existência de uma epidemia num determinado lugar, fala tadkhulu fiha, então que não entre nesse yani, esse território ou esse lugar onde a epidemia está a alastrar-se nesse lugar. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا. E se essa epidemia ocorrer no lugar onde vocês estiverem, na terra onde vocês estiverem, então não saem dessa terra. Permaneçam nela. E veja esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam há 1400 anos sobre o que chamam de quarentena. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos isso há 1400 anos. Daí que volto a dizer que os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão e a Sunna, servem para todas as épocas, até no dia da ressurreição. E o benefício da quarentena não foi descoberto senão yani, recentemente. E isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha nos ensinado há mais de 1400 anos. Se a gente ouvir de que numa terra, num lugar, existe uma epidemia, não podemos entrar nesse lugar. Não podemos entrar nesse lugar. Isso aconteceu também no tempo dos Sahabas, quando ocorreu yani, uma epidemia chamada Ta'un Ainwas. Umar radiallahu anhu ia para o Sham. Quando viu disso, ele voltou para Medina, devido a essa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que não devemos entrar num lugar, numa terra, que tem epidemia. E se a gente estiver nessa terra e ocorrer a epidemia, não podemos sair dela. E a gente sabe de que se alguém que está yani, de boa saúde vai numa terra onde há epidemia, é claro que ele yani, é capaz de ser contaminado com essa doença e contaminar a sua própria família e as pessoas que estiverem próximas dela. Isso faz o quê? Faz com que aumente o número de mortes. E, por outro lado, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا وَقَعَ بِعَرْدُ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا. E se ocorrer essa epidemia numa terra onde vocês estiverem, então não saem dela. Para quê? Para evitar não espalhar a contaminação dessa doença. Para evitar não espalhar a contaminação dessa doença. E a gente vê isso nos dias de hoje. Muitos países, quando têm a epidemia, proíbem as pessoas de viajar, yani, os meios de transporte ficam todos yani, interditos, para evitar que a doença se alastre. Isso é um ensinamento que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-nos há muito tempo. Yani, o Islam tem um princípio de que preservar a vida das pessoas tem precedência sobre outras coisas. Deve-se dar precedência à permanência da vida. Portanto, quando a gente vê esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam, sem dúvida a gente fica mais firme de que O profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. As palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam não vêm de acordo com os seus caprichos, mas sim in huwa illa wahyun yuha. O que ele diz não é senão uma revelação divina. E hoje a gente vê o benefício da quarentena, quando a pessoa está com doenças contagiosas e é colocado sob a quarentena, a gente está a beneficiar as pessoas que vivem ao redor dessa pessoa, que se ele se misturar com eles, irá de acabar de contaminar, e sendo assim a doença nunca irá de ser controlada. E isso deve ser o que os muçulmanos devem colocar nas suas vidas. Se alguém tem uma doença contagiosa, então que fique na sua casa, que fique em quarentena no seu quarto e evitar estar em contato com outras pessoas. Ou permanecer no hospital. E daí que os fuqahá, eles dizem que aquele que tem doenças contagiosas deve permanecer na sua casa, não deve se fazer presente na oração. Deram ele, foi escusado de permanecer ou de se fazer presente nas orações obrigatórias. A gente sabe que a oração em congregação é obrigatório. E uma das coisas que escusa a pessoa é isso, ter uma doença, por exemplo, contagiosa. Se a pessoa vir com uma doença contagiosa na mesquita, é claro que pode ser um motivo de espalhar essa doença para outros. E dentro dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito disso, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wala tulqu", a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka". E não lanceis com as vossas próprias mãos a destruição. Não lanceis a vós próprios com as vossas próprias mãos na destruição. Quer dizer, a pessoa não deve fazer coisas que prejudicam a si próprio. Fazer coisas que prejudicam a si próprio. Dentre elas, é a pessoa ir para um local onde sabe de que há uma epidemia. Ou não procurar meios de se proteger caso ele esteja, por exemplo, num território onde há epidemia e a pessoa não colocar coisas que o protegem dessa doença. Se a pessoa está, por exemplo, num lugar onde há epidemia e ele não tem essa epidemia, deve procurar formas de se proteger dessa epidemia e não sair, por exemplo, na rua como alguns podem fazer, ir juntar-se com pessoas que têm essa epidemia, que por fim irá acabar de com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, irá de passar para ele essa epidemia. Portanto, a pessoa não deve procurar fazer coisas que prejudicam a si próprio. Essa é uma proibição que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka". E também quando a gente vive nessas épocas onde há epidemias, devemos ter sempre o bom pensamento a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. E não pensar de que, muitos ignorantes pensam que quando acontece uma epidemia ou uma doença que mata muitas pessoas, pensam de que isso é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nem sempre é castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim pode ser um teste. E até pode ser também para o crente algo que o purifica. Os sahabas, vários sahabas morreram na epidemia que houve durante o khilafa de Umar, radiallahu anhu, que é Taus, Emsan. Houve durante o tempo do profeta do Umar, radiallahu anhu, uma epidemia que matou muitos sahabas, dentre eles alguns que foram prometidos o paraíso enquanto estavam vivos, como o caso de Abu Ubaida, e entre outros dentre os sahabas que morreram também nessa epidemia. Esse Ta'un Imwas matou vários muçulmanos no Sham. Você quando vai ler a história sobre o número de pessoas que morreram, foram muitos muçulmanos. Isso não quer dizer que era um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter a crença de que nem tudo que acontece, como o caso de epidemias, é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns ignorantes ficam a espalhar nas redes sociais isso de que é o castigo de Allah, é o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas pode não ser também o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ser um teste. Ser um teste para as pessoas. E, sendo assim, a gente deve ter um pensamento otimista no que diz respeito a qualquer calamidade que possa ocorrer. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu-nos essa lição de otimismo. Disse: Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala não envia ou não enviou nenhuma doença, excepto que enviou também a sua cura. Quer dizer que todas as doenças têm cura. Alima man alima wa jahila man jahila. As pessoas podem conhecer e as pessoas também podem desconhecer. Portanto, não existe doença que existe nesse mundo, excepto que existe cura. E isso é algo que várias pessoas podem conhecer e as pessoas podem não conhecer. E várias doenças, ao longo do tempo, é encontrado a sua cura. Pode ser que em um determinado tempo, as pessoas que vivem nesse determinado tempo não consigam chegar a essa cura. Isso não quer dizer que não existe cura. Quer dizer que eles não conseguiram encontrar essa cura. A cura existe, mas sim, eles não conseguiram chegar a essa cura. E passando o tempo, vocês vão ver que as gerações que vêm depois encontram cura para essa doença. Quantas doenças anteriormente dizia-se que não tem cura, mas hoje foi encontrada a cura dessas doenças. Portanto, não existe doença que Allah subhanahu wa ta'ala envia, excepto que envia a sua cura. Daí que isso deve colocar otimismo nos muçulmanos, acreditar de que essas doenças que podem afetar o mundo, existe cura nelas e essa cura pode passar despercebida para algumas pessoas e podem conhecer outros. E também devemos saber de que quando nos acontece calamidades ou quando acontecem epidemias, devemos saber de que não existe salvação dessas epidemias ou catástrofes que possam acontecer, senão com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Se te assolar uma calamidade, então saiba que não existe quem pode tirar essa calamidade de ti, senão Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. E se Allah quiser que o bem te aconteça o bem a ti, então não existe ninguém que pode interditar a chegada da graça de Allah subhanahu wa ta'ala a ti. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ele faz chegar isso a quem ele quer dentre seus servos, e ele é o perdoador, o misericordioso, subhanahu wa ta'ala. Essa deve ser a nossa crença. Quando acontece calamidades, devemos voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer muito istighfar, fazer sadaqa, fazer ações que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Pois às vezes quando as pessoas ficam distraídas daquilo que é as suas obrigações diante de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pode enviar calamidades para chamar a atenção às pessoas, para que as pessoas voltem a Ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando acontecem essas epidemias, seja qual for a epidemia que acontecer, calamidades, a primeira coisa que devemos fazer é voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira e a única solução que a gente deve ter. Voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a essas doenças. No que diz respeito a essas doenças ou epidemias. E também algo que devemos ter em conta é que quando a gente vive sobre uma autoridade, um governo, nessas circunstâncias devemos também dar ouvido àqueles que são especialistas na medicina e coisas do gênero. Porque muitos, infelizmente, quando chega esse tempo de epidemia, ficam a espalhar boatos, e isso não convém ao muçulmano fazer isso. O boato, kadhib, a mentira é um dos pecados maiores. E as pessoas tomam isso como objeto de zombaria. Quando acontece uma calamidade, ficam a zombar dessa calamidade, fazer coisas engraçadas a respeito disso, ou espalhar boatos. Isso tudo é contrário aos ensinamentos do Islã. E também, quando acontecem essas coisas, devemos tomar informações somente de fontes fidedignas. E maior parte das pessoas nos dias de hoje, tomam a mentira como algo normal. Daí que mentem como querem, espalham boatos. Também a pessoa não deve acreditar em tudo o que ouve. Muitas das vezes as pessoas caem no desespero devido àquilo que eles ouvem diariamente. Hoje esses meios que chamam-se meios de comunicação são os que mais destroem as pessoas. Portanto, os muçulmanos devem ter atenção e seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e ter um pensamento otimista de que isso não vai permanecer para sempre, essa epidemia, e que devem voltar a Allah subhanahu wa ta'ala pedir o seu auxílio subhanahu wa ta'ala. Essas são algumas orientações que a gente selecionou da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito às epidemias ou doenças contagiosas ou qualquer dificuldade que a pessoa encontra. Portanto, peço que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.